O que aconteceu é que o munícipe fez uma denúncia dentro daqui da Casa de Leis. Essa denúncia ela foi lida, ela teve todos os seus trâmites, né? Foi lida numa sessão, foi pedido parecer jurídico, foi votada, né, na última segunda-feira na sessão ordinária, onde por 7-6 votos, né, ela passou. A partir deste momento tem todos os trâmites da CPP, que é a Comissão Parlamentar Processante.
Bom, Tatiana, uma outra coisa que chama atenção, principalmente, é lógico que a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas para explicar para a população, você votou contrário à formação dessa CPP e, ao mesmo tempo, você é a presidente desta comissão.
Sim, Serginho. Enquanto votar a esta denúncia, eu naquele momento eu não vi nada que dissesse que o prefeito ele tem culpa por tudo que aconteceu dentro da prefeitura. A gente sabe que houve os desvios, a gente sabe que as pessoas foram exoneradas. Então, naquele momento, eu tive todo o embasamento para o meu voto. Depois, instaurada a CPP, fomos, né, constituídos 3 vereadores a partir de um sorteio. E fizemos ali uma votação ao qual eu sou a presidente. O fato de eu ser presidente dessa comissão não vai ser colocado aqui nessa comissão o que eu acho ou deixo de pensar neste momento. O que a gente tem que fazer é seguir formalmente cada etapa deste processo e, ao fim de toda a investigação, será exarado o nosso parecer, seja os 3 vereadores tendo a mesma visão, ou 1 ou 2, isso que vai nos dizer os documentos que vão chegar e, a partir daí, a gente vai trabalhar.
Você, de antemão, você já tem, pela assim que instaurada, 48 horas, se faz a primeira reunião. Essa primeira reunião entre vocês três, você, a vereadora Mônica e o vereador Zé Fernandes, o que foi conversado, se é que pode levar a público?
A primeira coisa, enquanto eu, presidente dessa comissão, eu pedi que em todas as nossas reuniões, o jurídico efetivo da Casa de Leis participasse conosco. Então, na última quarta-feira, foi a primeira reunião, né, 48 horas, depois da instauração dessa comissão, onde a gente viu todas as etapas. Por exemplo, os ofícios que nós temos que fazer, como essa denúncia ela não tem provas, né, dentro da denúncia, o munícipe que a fez, ele pediu que se coloque em cira a SEI como prova nesse inquérito. Então, a gente solicitou ao presidente da Câmara, na juntada desses documentos dentro da CPP. Aí, depois dessa juntada de documentos, vai oficializar o prefeito e daí, a partir deste momento, dessa oficialização, ele tem 10 dias para apresentar a sua defesa e, a partir daí, nós vamos tomar as nossas providências. No entanto, né, deixamos também claro nessa reunião que a próxima reunião será ou no 11º dia, se ele não entregar a documentação, ou no dia seguinte a entrega da juntada dos documentos de defesa dele.
Vocês já têm uma data para quando será notificado o prefeito, para a partir daí contar 10 dias ou não?
Quarta-feira, a partir da nossa reunião, foi feito todos os ofícios, já veio a devolutiva do presidente na liberação dos documentos, eu acredito que durante essa semana ele será notificado.
Diante dessa notificação, aí ele tem que se apresentar a você com um advogado ou não? A você não, a vocês, a CPP, com advogado ou não?
Ele tem que nos dar a devolutiva de defesa dele. O prefeito, né, dentro da sua defesa, ele pode pedir oitiva, ele pode fazer mais juntadas de documento. Então, só quando ele tiver toda a defesa pronta que nós teremos aí em mãos para poder trabalhar.
A conclusão, existe um prazo para conclusão da CPP?
Fala-se, né, no nosso regimento interno, 30 dias, prorrogável por mais 15.
E você acha que será necessário todo esse prazo, todo esse tempo, diante das documentações vindo da SEI, por exemplo?
Dentro da SEI foi o que foi levantado mais pela comissão da SEI. A própria SEI, ela fez, né, a convocação das oitivas. Agora, o que vai partir de lá para cá, né, da parte do prefeito quanto à sua defesa, eu não faço ideia. Eu acho que é muito novo, né, para todos nós. A única coisa que a gente tem que fazer é ter formalidade, formalizar todos os passos, tudo que nós aqui dentro, enquanto comissão, formos fazer. O prefeito tem que ter conhecimento, ele tem que ser notificado cada etapa que está sendo realizada e ter sabedoria e justiça aí para trabalhar com toda essa situação.
Haverá convicção no que vocês irão fazer? Eu, veja bem a pergunta. É, por você ter votado contra essa formação, quer dizer que você já não acreditava na culpa do prefeito. O próprio vereador Zé Fernandes também votou contrário à formação da CPP. Com isso, não interfere na convicção da condução?
Serginho, dos fatos da SEI, em todas as etapas da SEI, em tudo o que se aconteceu, para culminar no meu voto agora contra a abertura dessa CPP, foi tudo embasado na lei. Foi que o prefeito não foi omisso, que ele fez o primeiro boletim de ocorrência, que ele instaurou, né, uma sindicância que colocou os quatro envolvidos naquele momento fora do trabalho dentro da prefeitura. Então, assim, no meu entendimento para aquela votação, foi que o prefeito não tinha culpa. No entanto, a partir de agora é um outro momento, um outro processo, e nós vamos verificar passo a passo, como diz, capa a capa, toda a documentação que chegar até nós.
Caso comprovado a culpa, você acha que esse tempo é necessário, por exemplo, para uma cassação, ou seria só para fazer fumaça, porque não daria tempo dentro dessa legislatura?
O que eu andei estudando e conversando com pessoas entendedoras do assunto é que, mesmo que seja, né, pela cassação, pela condenação dele, ele tem todo o direito de defesa. Então, isso pode se arrastar, né, judicialmente falando. Mas eu não sou entendida do direito, não sou advogada. Então, o que eu tenho que me atentar é quanto aos meus passos aqui dentro, enquanto presidente dessa comissão.
Você está preparada, ou vocês três dessa comissão estão preparadas para conduzir? Porque, olha, o nome já é assustador. Comissão Parlamentar Processante. Então, quer dizer, estão preparados para isso? A gente sabe que o doutor Zé Fernandes é advogado, mas você é uma enfermeira, né? A Mônica é uma educadora física. Estão preparados para conduzir essa CPP?
Serginho, a primeira coisa que eu peço é que Deus me dê sabedoria, discernimento, para que a gente faça a justiça, que faça sempre aquilo que é o certo, que não se absolva o culpado, que não condene o inocente. Justamente por isso é que eu solicitei, né, o jurídico efetivo da nossa Casa de Leis, participe de todas as nossas reuniões. Estamos embasados no regimento interno, estamos embasados no artigo 5º, né, do decreto E-201, que fala a respeito da cassação, que é federal. Nós estamos nos embasando totalmente dentro da lei, nada fora isso.
Estão procurando também um apoio no Ministério Público, alguma coisa nesse sentido?
Não, porque não chegou ainda esse momento, mas se chegar, com certeza a gente vai usar aí desse atributo.
Outro detalhe que a gente acompanhou um pouco da SEI é o constrangimento quando houver a careação, vamos citar assim, quando estiver frente a frente com o prefeito, as perguntas que terão que ser feitas, estão preparados também para isso? Claro, hábil para isso?
Serginho, quanto a isso, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que quem não deve, não teme. O que a gente precisar, de fato, a gente vai correr atrás, e o prefeito tem que se preparar para a sua defesa, né? Ter uma juntada de advogado ou advogados para que ajude aí nessa defesa. A gente vai fazer o nosso trabalho, ele vai fazer o trabalho dele, e que sempre a justiça prevaleça.
Bom, de antemão, afastado nada, tem todo um trâmite legal, mas essas conversas paralelas que acontecem, nada disso aconteceu e nem está próximo de acontecer.
Ao que eu tenho conhecimento, de forma alguma. Não foi falado isso em momento algum aqui dentro da Câmara, foi somente instalada a CPP, e nós estamos trabalhando para que o melhor aconteça, para que não pare o município, para que a população não venha perder, porque foi assim uma legislatura muito conturbada, parou demais, travou demais os trabalhos. Só quero que as coisas se resolvam da melhor forma possível e que a população não saia perdendo com tudo isso.
População não sai perdendo. É lógico que foi um pedido do munícipe. Tinha que ser colocado dentro, se estivesse dentro dos critérios que permite a lei ou o regulamento, o regimento interno, teria que ser colocado em discussão. Eu acho que, nesse momento, dado ao pouco tempo que tem, né, também só vai criar mais tumulto e dificultar, inclusive, a visão de bandeirantes no resto do Paraná.
Serginho, a gente tem que ter a cabeça no lugar, sabedoria, ponderar os nossos sentimentos e a nossa própria opinião. Tem muitas coisas que eu acredito e que eu acho, mas que eu não posso colocar aqui para fora e expor. Por quê? Porque eu tenho que ser totalmente imparcial nesse momento. Eu tenho que, enquanto presidente dessa comissão, conduzir tudo simplesmente com muita paciência, muita cautela, porque é um ano, né, de eleição, como você falou. Então a gente tem que, de certa forma, pisar em ovos aí.
Bom, Tatiana, a gente sabe que tem que separar a Tatiane, pessoa física, cidadã, da Tatiane, vereadora. Consegue fazer isso?
Olha, Serginho, eu falo assim que quando uma pessoa tem uma loja de roupa, ela fecha, vai para casa e fica tranquilo. Quando a gente mexe com vidas, a vida continua depois do expediente. Então, é difícil da gente separar totalmente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente trabalha, mas a gente tem que ter sempre, em primeiro lugar, a responsabilidade para trabalhar. Então, independente do que eu acredito e do que eu acho, tem que estar aqui comigo o respeito, a responsabilidade do meu trabalho.
Vamos torcer para que as coisas sejam conduzidas da melhor maneira possível, que a verdade venha à tona também e que essa nuvem passe, né? Porque eu vou te falar, hein? Bandeirantes também, que caos que está assim, em todos os sentidos, vamos dizer. Culpa desse ou daquele, não importa, ou a culpa de todos.
Sim, a gente tem que pedir muito a Deus primeiramente, porque é como você falou, parece uma nuvem, né? Quando não é uma coisa, é outra. Muita gente torce, né, que dê errado para poder falar eu avisei e tantas outras coisas, quando que na verdade se deu errado, se dá errado, quem sofre é todo mundo, né? Então a gente não está na terceira pessoa fora aqui do município. Eu mesmo fui fazer uma viagem, fiquei internada fora com dengue, fiquei mal. A gente sabe que está num momento muito difícil. É o período sazonal, que é perfeito para o mosquito Aedes aegypti, né, se proliferar. Então a gente tem que unir esforços, mais uma vez falo com toda a população, o maior índice de larvas, né, e mosquitos é em casas de pessoas, né, das suas moradias, terrenos baldios a gente tem que cuidar, com certeza, mas se cada munícipe, uma vez por semana, fazer um rastreio, né, rastrear ali a cumbuquinha que dá comida, que dá água para o seu animal, os pratinhos das flores, as calhas, fazer uma limpeza de rotina, traça uma limpeza, né, que seja semanal ou mensal, para que a gente consiga sair fora de tudo isso, porque, olha, eu já cuidei de pessoas com dengue, eu escutava falar dos seus sintomas, mas eu não imaginava que era tão forte e que arrebentava uma pessoa como acontece.
Estou desviando muito as atenções para o coronavírus, esquecendo do que está do nosso lado ou na nossa frente?
O coronavírus tem que ficar a nível federal, lutar para que ele não ultrapasse as barreiras. Só que esse mosquito, ele está aqui. É como você falou, ele está do nosso lado, ele já ultrapassou as barreiras, ele está do nosso lado, dentro do nosso lar, nos nossos vizinhos. Então, por isso que a gente tem que se unir para que a gente não sofra consequências muito tristes.
Não quero colocar você em saia justa, mas já colocando como vereador e como ex-secretária da Saúde do município. Não vamos entrar no mérito se houve falta de planejamento, como já foi citado, os agentes de endemias, a população se omitiu ou não, mas também não está faltando uma atuação mais ativa, mais presente do Estado para com essa situação toda, porque nós tivemos, há 5, 6 anos atrás, uma situação quase idêntica. E a gente via a ação do Estado presente. E desta feita nós não estamos vendo. Não está na hora de vocês da Câmara, vereadores, se juntar e cobrar também uma ação mais efetiva do Estado?
Sim, quando eu fui, né, atrás do Estado, atrás da 18ª Regional, que é a regional a qual nós nos reportamos, né, os 21 municípios aqui em torno, o que me foi passado? Fumacê não está passando porque está no período de transição da troca, né, do veneno utilizado no PVPU pesado, que é aquele carro de fumacê que vem, porque esse bichinho, né, tão pequeno e que faz um estrago tão grande, ele criou uma resistência quanto o Malantiol. Então, o que que vem se fazendo? Está sendo feita uma transição de troca de venenos. Então, eu acredito que isso também veio atrapalhar demais esse momento. A gente viu, né, aí nos jornais falando que o Estado está decretando estado de epidemia. Então, não é só Bandeirantes. É claro que a gente queria estar longe disso tudo, que a gente não queria que estivesse da maneira que está. Mas o Estado tem sim que se empenhar mais. Vai chegar, se Deus quiser, em breve, esse novo fumacê. Esqueci agora o nome do novo veneno, mas que ele venha para nos auxiliar e que a gente saia aí desse momento tão complicado que a gente tem vivendo.
Obrigado, Tatiane. E olha, boa sorte para vocês na condução dessa CPP.
Eu que agradeço, que todo mundo tenha uma segunda-feira e uma semana de bênçãos e que a gente sempre esteja junto aqui. Você vai estar passando todas as informações para a população.